Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast! Chegamos ao podcast de número 236 do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, e hoje estamos satisfeitos e felizes porque ninguém faltou pela segunda... É a segunda semana seguinte que está todo mundo aqui, ou é a terceira já?
Segunda.
Olha só, é uma vitória, e esse que vos fala é o seu Marcelo Marques.
E aí, pessoal, Telin,
como é que tá os trem aí?
Tudo bem, tudo certo.
Tudo bem, Celin, muito bem. Celin, daqui a pouco eu queria falar que vocês são chatos demais, né? Vocês reclamam demais de Turco Mohamed. Ele resolve todos os problemas.
Gente, mas tá reclamando por causa de quê? Tá ganhando todo mundo aí, essa pecando. Uma
grande da justiça, né, não?
Não, é, eu concordo. Entendendo, que é uma grandissíssima. Esse que me apoiou na defesa do grande técnico argentino citado anteriormente, seu Glauber Maia.
Olá, senhores, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma semana dos acontecimentos, né?
Sim, sim. Telin, já que temos muito futebol essa semana, vou iniciar rapidamente aqui os aniversariantes para que você não tenha reclamações sobre isso. Dia 24, Cota Cruzeiro, Ricardinho, o Mosquitinho Azul, Grau.
Peraí, Cota Cruzeiro não, Cota meu coração, porque o Ricardinho jogava muita bola. Maior detentor de títulos com a camisa do Cruzeiro, não é pouca coisa.
Lhe digo mais, se você me pedir uma seleção da história do Cruzeiro, ele vai estar lá.
Do lado do Piazza, né? Na compondo a meiuca ali, é isso?
Exatamente. Se apertar muito o meio de campo, eu boto o Piazza na zaga para poder deixar ele lá. Só para você ver o nível das coisas. Mas aquela volância ali vai ter a figura dele com toda certeza. E olha que para desmontar o meio de campo de 66 ou de 76, tem que ter muito cacife para fazer
Mas
isso.
Mas é porque para a gente também tem uma questão que ele era muito bom de bola no momento que a gente estava... começando a gostar de futebol num momento muito vitorioso do Cruzeiro, né? Então, assim, é muita coisa reunida pra gente deixar esse cara de lado, assim.
Pois é.
Cota Dom Galo, de Nova Serrana, tá?
É verdade, tem esse fator também. Além, Cota Galo, só pra te provocar, Diego Alves.
Revelação, nossa, deixa de ser.
Que isso, demais a conta. E no mesmo dia, um que não foi cota, quase foi cota Cruzeiro algumas vezes.
Rapaz, e o Diego Alves que estava naquele, que quase foi demitido daquele 3x2 do Fortaleza em 2005.
Eu lembro disso.
Quase que ali ele encerra a carreira dele, só que depois ele pegou tudo que podia.
E aquilo ali, se eu não me engano, foi o primeiro ou o segundo jogo dele com a camisa do Galo.
Primeiro?
Foi?
Estreia. Primeiro.
É assim a vida. E o que quase foi cota Cruzeiro algumas vezes, Juan Román Riquelme.
Para o Arthur Moraes é cota Cruzeiro, né?
Está desembarcando aí na Pampulha. Ele está desembarcando em Confins há mais tempo do que o Cavani. Né?
Pois é.
Mas, gente, o Riquelme fez tudo que fez para ele destacar ele como cota Cruzeiro. E foi, tá,
Se ali tem um ponto, um grande jogador, né? Você jogava muita bola, um absurdo que esse homem jogava, pelo amor de Deus.
O Riquelme é o Boca pra mim, só. Acho que ninguém personifica o Boca Juniors como o Riquelme. No dia 25, Mano Sanon, o maior jogador da história do Haiti, autor de 2 gols em Copa do Mundo. Tem um monte de camarada aí que não conseguiu fazer gol em Copa do Mundo. O Sanon, pelo Haiti, meteu 2, tá? No mesmo dia também é aniversário de um cota Cruzeiro de extrema importância, Marcelo Ramos.
Pô, aí, ó. Tá no mesmo patamar do Ricardinho ali, né? Exatamente a mesma situação dele.
Exatamente. E fazia gol no Atlético esse rapaz, viu?
Demais. E fazia gol no Palmeiras também, viu? Eu gostava mais do gol no Palmeiras que no Atlético.
É, E aí foi jogar no Palmeiras, os caras queriam matar ele lá, cara. E ele meteu gol pra caramba no Palmeiras. Ele meteu muito gol naquele Palmeiras do Filipão. Ele era banco daquele time. Sempre eu colocava ele pra fazer gol. E os caras, a torcida tinha raiva dele ainda.
Torcida do Palmeiras costuma ser mais rancorosa que a nossa.
Costuma, viu, Celinho? Acho que vocês estão batendo de frente ali. No mesmo dia 25, Kelly Pulthorst, australiana do vôlei de praia, campeã olímpica e mundial, de Kembe Mutombo, lenda da NBA, jogador da República Democrática do Congo, e um dos caras que mais deu toco na história da liga. E a Maureen Maggi, campeã olímpica do salto em distância pelo Brasil. No dia 26...
Bruno, eu vou externar aqui. Maureen Maggi, que é dona de um dos nomes mais complicados do Brasil, né? Porque essa cidadã chamar Maureen Maggi Riga é difícil, né? Vamos combinar que tinha opções melhores para os pais dela escolherem.
E para explicar que é brasileira para o pessoal lá fora.
Pois é.
No dia 26, uma das maiores medalhistas olímpicas de todos os tempos, Mildred Baby Driksen, que foi medalhista em modalidades diferentes e ainda foi campeã jogando golfe. Ela praticava todos os esportes que existiam na época dela. No mesmo dia também, aniversário de Paolo Maldini, uma instituição do futebol italiano e do futebol mundial. Se você quiser apresentar para alguém o que é um zagueiro, você mostra a foto do Maldini. E também no mesmo dia, menos relevante pelo menos para mim, Felipe Melo e o Wallace do vôlei, ambos cota Cruzeiro, mas pessoas que a gente não gosta tanto. No dia 27, Raul González, uma bandeira do Real Madrid. Inclusive, outro dia eu vi uma discussão dos torcedores do Real Madrid puto, porque o pessoal estava reclamando que o Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história do Real Madrid. E os caras ainda estão falando que tem que passar o Raul. Eu falo, quando o cara gosta do sujeito, véio, não adianta. No mesmo dia também, aniversário de Svetlana Kuznetsova, também campeã olímpica e mundial, uma das grandes da época dela. No dia 28, Fabien Barthez, goleiro da França, histórico goleiro do título europeu do Olympique de Marselha e do título da França na Copa de 98. Kevin De Bruyne também é do dia 28. Segundo muitos, o maior ruivo que já joga hoje no futebol mundial. Da história não posso garantir não, mas de hoje ele é. No dia 29 foi aniversário do Maestro Júnior, uma lenda também do Flamengo e da seleção brasileira, e jogava bola, viu? O Paulo jogava muita bola. Acho que é o único caso de cara que começou jogando na praia que virou um sucesso mundial mesmo. Campeã olímpica da maratona portuguesa Rosa Mota, a histórica jogadora do Minas Cristina Pirve, o Pedrinho, hoje comentarista, mas meia.
Não e é o Atlético não, tá, Celinho? É outro Pedrinho.
Uhum. Outro Pedrinho. E o Kawhi Leonard, também um dos grandes da atual geração da NBA e que custou ganhar um título. E quando ganhou também foi no nível hard. Colocou o Toronto Raptors nas costas para ser campeão. No dia 30, que é hoje que estamos gravando, o último dia do mês de junho, celebrou o aniversário Mike Tyson, um dos maiores boxeadores da história, um cota Cruzeiro e cota Atlético, Ramonzinho Menezes. Inclusive, Ramonismo foi um negócio que durou muito pouco no Vasco, lembrei disso aqui agora.
Mas era um rapaz responsável pela queda do Atlético, do Vasco, a pouca duração do Ramonismo.
O pessoal demitiu ele com duas derrotas, cara. É um negócio absurdo. Isso aí que ele tinha que ganhar. Ele tinha 6 vitórias. É um negócio que não faz sentido. E Ralf Schumacher também desse dia, o Schumacher menos famoso. E uma lenda da natação, Michael Phelps, Celinho.
Tem texto nosso lá no blog.
Ah, Gostou a pegar a deixa, viu?
Não. Estou de traje.
Percebem. E também tivemos uma caralhada de efeméride na última semana. Vamos destacar algumas apenas, né? Porque é coisa demais, efeméride demais nesse mundo. No dia 23 fez aniversário o Comitê Olímpico Internacional, que foi fundado em 1984. No dia 24 fez aniversário a partida mais longa da história do tênis, que aconteceu em 2010, e a final da Copa do Mundo de Rugby de 95, em que a África do Sul de Nelson Mandela foi campeã, e a história foi contada no filme Invictus, do Morgan Freeman. No dia 27 fez aniversário a Batalha de Berna entre Brasil e Hungria na Copa de 54, e mais recentemente fez aniversário também o título brasileiro na Suécia, primeiro título mundial do Brasil em 1928, a vitória de 5-2 sobre a Suécia, que tem texto lá no blog do seu Glauber Maia. E hoje, dia 30, faz aniversário o Penta, que chega a 20 anos. Queria dizer para os senhores o que, que vocês estão pensando 20 anos depois daquele time.
Eu estava pensando aqui agora que eu tenho muito apreço pela Copa de 2002, mas pela seleção de 2002 eu já não tenho tanto apreço assim. Por incrível que pareça. Assim.
Olhar, eu tinha mais expectativa no 2006 do que a de 2002.
Em 2002, quem é que é? É uma avaliação minha, né? Eu vejo sempre que tem aquelas Copas que são meio assim fora da curva. A de 2014 foi uma. E antes de 2014 foi a de 2002. A de 2002 foi muito ruim tecnicamente. E ainda tinha aquela confusão que os caras arrumavam por causa daquelas camisas que tinha aquela tela por baixo, que até hoje não entendi que devaneio foi aquele. Mas, apesar de ela ter sido uma Copa meio doidona assim, o futebol mesmo não teve tanta coisa
não.
De bola assim apresentada. A gente ficou... Primeiro que a gente gosta de Copa do Mundo, né? Primeiro fator é isso. E segundo que foi um negócio meio doido, né?
Pode ver que sim, o Brasil foi campeão com 7 vitórias na Copa do Mundo e não era um time praticamente absurdo. Assim. Era um feijãozinho com arroz ali. Assim, não é tirando o mérito do Brasil, não. Pelo contrário. Assim, ganhar a Copa do Mundo do jeito que o Brasil ganhou em 2002 é um negócio espetacular. Assim. Não é todo dia que acontece uma façanha daquela, mas... Façanha daquela que eu digo é ganhar a Copa ganhando 7 jogos. Isso é muito difícil de acontecer. Então, sim, sem dúvida que é muito meritório e tal, mas não acho que tenha sido um time revolucionário, um time maravilhoso, um time absurdo, assim.
Realmente a única coisa absurda mesmo que teve naquela Copa foi o tanto que o Ronaldo jogou bola.
Sim.
Que toda hora o homem tava lá para resolver.
Para nós foi legal também, que foi a primeira Copa assim, que a gente assistiu com mais noção, né? Eu, pelo menos, estava nos 13 anos, o Glauber também.
Não, eu ainda lembro.
A outra com 9 anos é meio cedo.
Eu lembro, assim, sim, mas das Copas. Eu lembro até da Copa de 94, tem lembrança dos acontecidos, assim.
Também tem, das outras
duas. Foi aquela coisa de acompanhar com noção, com ciência do que aquilo ali era, né?
A de 98 eu acho que eu já tinha uma consciência, mas igual, eu não tinha consciência tática.
Sim.
Então, tipo, eu olhava para a Copa de 98, eu tinha perfeita noção do que estava acontecendo, mas assim, eu não conseguia ver, por exemplo, igual a gente consegue ver hoje, que o time do Brasil era uma zona.
Sim.
O time de 98, a gente achava bonito. Nossa.
Não, e 98 também, assim, eu não conhecia o povo fora, assim, eu conhecia os caras do Brasil, assim, e só.
Pois é.
Por exemplo, eu não fazia ideia quem era Zinedine Zidane na Copa de 98.
Eu lembro que eu conheci o Zidane e o Beckham numa matéria de jornal, cara. Pra você ter ideia como é que eram as coisas.
Teve um cara que sabe mais... que a gente jogou contra a Holanda do Beckham na Copa 98. Eu fui saber que ele era foda bem depois.
Não, mas na época, o Bergkamp, por exemplo, eu já sabia, porque eu lembrava do Bergkamp, que toda vez que tinha Luciano do Vale, ele sempre falava, olho no Bergkamp. Ele alertou a gente assim, um ano antes da Copa, estava falando para ficar de olho no Bergkamp. Mas enfim, a de 2002, eu acho que ainda a coisa mais impressionante para mim foi aquela loucura que eles arrumaram para a Coreia do Sul e para a semifinal. Aquilo ali para mim foi um negócio absurdo. E olhando em retrospecto, é merecido mesmo você ganhar uma Copa com o Marcos no gol, o tanto que ele estava catando naquela época, e principalmente com o time titular entrando com o Kleberson. Em que momento da história a gente acertou o Kleberson, não sei, mas funcionou direitinho.
Que é bom a gente situar, né? Então, assim, o Kleberson, o destaque do Atlético Paranaense, que foi campeão brasileiro no ano anterior. Hoje é um negócio meio esquisito a gente pensar que o cara do Atlético Paranaense entrou na seleção e consertou o meio de campo do time. O Atlético Paranaense tinha sido campeão 6 meses antes, pô.
Mais esquisito daquela convocação, além de deixar o Alex fora, foi ter levado o Anderson Polga.
Mas isso se explica, o Filipão sempre leva um cara de confiança do time que ele está treinando. Ele saiu, ele tinha treinado recentemente o Grêmio, antes de vir para o Cruzeiro, aí do Cruzeiro ele foi para a seleção. Na hora que bateu o olho no Anderson Polga, cara, ele levou ele. E todo mundo achou que ele ia levar o Alex, acabou que ele não levou. E o Brasil jogou aquele jogo com Marcos, Lúcio, Edmilson, Roque Júnior na linha de zaga. Cafu, Gilberto Silva, Kleberson, Ronaldinho Gaúcho, Roberto Carlos no meio, Ronaldo e Rivaldo no ataque, entraram Juninho Paulista, unicamente para pagar a Copa de 98 que ele não foi, e o Denilson, que entrava todo jogo. A Alemanha, que eu não lembrava que o time da Alemanha era esse, cara. Lembrar da Alemanha, vocês lembram só do Kahn e do Kroos ou vocês lembram de mais alguém?
Eu lembro do Bala que não jogou a final.
É do Kahn e do desfalque do Bala que eu também.
Pois é. A escalação era Kahn, Frings, Link, Ramelow e Metzelder. O Metzelder já
O
estava
Metzelder
naquele
já
time.
tava no time.
Era o novato daquele time. No meio de campo, Schneider, Jeremies, Hermann e Marco Bode. Os caras tinham o Bala, que foram para a final com o Marco Bode. Tem que perder
O
mesmo.
Bala que tomou amarelo. Assim,
Pois
na
é, mas
final.
é muita zica,
Não
né,
era lesão, não?
Não,
Não,
acho que ele tomou
amarelo,
amarelo.
verdade.
Tomou, foi
Ele tomou
amarelo mesmo.
amarelo e o pessoal não lembra disso, não, mas ele tomou amarelo para impedir que o jogador da Coreia do Sul saísse na cara do Kahn. Foi um amarelo necessário que ele tomou, não
E
foi por bobeira,
foi
não.
isso aí que fez a FIFA zerar os cartões amarelos nas quartas de final em vez da semifinal. Porque
Pois é.
zerava na semifinal, só que não fazia sentido nenhum zerar na semifinal. Aí passou a zerar nas
E
quartas, porque aí
assim,
os tipo, o
eu
jogador
não.
podia tomar um cartão na semifinal que julgaria a final.
Eu não lembro quem que perde a bola, se é o Asamoah, era alguém que não era titular do time. E aí deixou a zaga aberta. E a Coreia estava saindo com dois jogadores na cara do Kahn. Aí foi, deu o carrinho no cara, cometeu a falta, tomou o amarelo. E ficou de fora da
E
final.
essa derrota aí originou a revolução do futebol alemão. Tem texto lá no blog também sobre isso, pode procurar.
Bem, mas também tem outro ponto, né? Essa derrota também, essa vitória no caso do Brasil, foi o marco da mudança do futebol brasileiro, né? Que passaram a tentar vender um calendário europeu no Brasil, até que organizou bastante, a gente tem que ser sincero, mas depois disso também. Foi o ápice da Lei Bosman. Nesse ano aqui, tinha 13 jogadores atuando no Brasil e 10 jogando fora. Na Copa seguinte, na Alemanha, eram 20 jogando na Europa e 3 jogando no Brasil. Foi a última vez que. Não, tanto é que a gente falou, né? No time titular do Brasil aqui, que a gente cantou aqui agora há pouco, tinha o Edmilson, que jogava aqui. Ele ainda não tinha ido para a Europa, tinha o Marcos, o Gilberto Silva, o Kleberson, todo mundo jogando no Brasil.
O
No
Edmilson que
caso, o
estava até
Gilberto
hoje de
Silva.
manhã tentando vestir a camisa, inclusive, né?
É.
No caso, o Gilberto Silva já estava vendido, no caso, mas foi, ainda era jogador do Atlético.
Exatamente. Muito boa lembrança da Copa de 98, mas agora vamos voltar para agora, porque está acontecendo o torneio de Wimbledon e a gente foi falar de toda a expectativa em cima da Haddad. A Bia Haddad ia cair numa chave bacana, teria grandes chances de avançar. O que que aconteceu, Glauber?
Eliminada na primeira rodada, né, rapaz? Como é que pode, né? O brasileiro é um fudido mesmo. Puta que pariu. É a primeira vez que a gente tem alguma esperança de fazer uma fumacinha no Grand Slam. Aí acontece essa tragédia.
Pô, e foi uma lambada que ela tomou. Até que jogou bem, mas no último quarto ela tomou lambada. Kaja Juvan.
Nunca tinha ouvido falar dessa cidadã.
Ela, assim, basicamente não tenho ideia de onde ela saiu. Eu sei que ela tem 21 anos. Ela é da nova geração aí. Ela é número 58 do mundo. Aliás, nesse momento, ela é número 105. Mas ela chegou a ser número 58. Ela eliminou a Beatriz Haddad, né? A Bia Haddad, com 6-4, 4-6 e um 6-2, e a levou para a segunda rodada, onde ela enfrentou a húngara Dalma Galf, que venceu por 7-5 e 6-3, e ela já está na terceira rodada contra a Watson da Grã-Bretanha. Ou seja, era um caminho assim bastante acessível para a Bia Haddad, viu?
Uma pena, mas ela tá nas duplas ainda, né?
Sim, nas duplas a Bia Haddad segue ainda em Wimbledon. Ela, inclusive, deixa eu ver como é que tá aqui o caminho dela em Wimbledon, no torneio de duplas, porque na primeira rodada elas venceram a dupla formada por Radeka e Misra, por 2-1 de virada, e vão enfrentar agora na segunda rodada a Kuzmova da Eslováquia e a Arantxa Rus da Holanda. A Bia que está jogando com a polonesa Magdalena Fritsch. Que loucura, cara.
Bruno, tá acontecendo um negócio muito esquisito no torneio simples masculino, que os dois primeiros colocados do ranking não estão jogando o campeonato.
Uhum.
Porque o Medvedev, né, que é o líder do ranking, não está suspenso, né, porque o Wimbledon não desclassificou todos os tenistas russos e bielorrussos. Inclusive o Medvedev rodou nessa aí, que eu acho questionável, né, a decisão questionável do torneio, mas enfim. Decisão tomada. E o Zverev, que é o segundo do ranking, machucou, né, lá em Roland Garros. Então,
pois é.
Os dois melhores ranking não estão disputando um Grand Slam. Isso é inacreditável pensar um negócio disso.
É uma coisa que, se você falasse isso há um tempo atrás.
E veja bem, eu tô lendo aqui que não é a primeira vez que isso acontece. Em 93, isso aconteceu também. 93 é relativamente próximo, se for parar para pensar.
É, mas para nós que é um negócio raro, né?
Sim,
se for ver assim, também não tem que acontecer. Em compensação, o Nadal falou que não sabia se ele ia aguentar o Wimbledon. Já estreou sapecando o argentino Fernando Cerundolo por 3-1. Se o Nadal ganhar o Wimbledon, velho. Aí eu acho que ele vai chegar no final do ano e vai aposentar. E o tanto que esse homem reclama de dor, cara, e ele continua sapecando todo mundo. Muito bem, terminamos aqui o nosso giro pelo torneio de Wimbledon, do qual falaremos mais semana que vem. E agora eu vou dar espaço aqui para o Glauber falar sobre a Stanley Cup, que teve o Colorado Avalanche como campeão, como a gente anteviu semana passada.
Sim, e foi exatamente do jeito que eu falei que iria acontecer, né? Que naquele momento que
a gente estava... Parabéns.
Na semana passada, tinha acabado de acontecer o jogo 4, né? Que Tampa ganhou lá no Colorado. E levou o jogo, levou a série para Tampa. Não, mentira, tinha acontecido o jogo 5. Como é que é? Eu confundi aqui.
Não, a gente parou no jogo 4.
Tava no jogo 4. tava 3-1 para o Colorado. O Colorado tinha acabado de fazer 3-1, ou seja, tava a uma vitória de conseguir o título. E com um jogo em casa para acontecer. Né, o jogo 5 seria em casa, seria lá em Denver. Aí, este jogo em Denver, Tampa Bay ganhou e entrou de novo na série, porque o jogo 6 seria em Tampa, bom, né, jogando em casa tem grandes chances de ganhar e tal. E se tivesse ganhado o jogo 6, o jogo 7 seria um tiroteio, um Deus nos acuda total lá em Denver, se viesse a acontecer. No jogo 5, aconteceu o mesmo de Tampa ganhar lá no Colorado. E foi, inclusive, um jogo até tranquilo, assim. O Colorado meio que sentiu a pressão, a responsabilidade de ganhar o título em casa, na frente da torcida. Não conseguiu resolver muita coisa no jogo e Tampa teve uma vitória tranquila. E no jogo 6, Tampa abriu 1-0 e estava jogando muito bem no primeiro período, no Hockenson 3. Jogando muito bem, não que estava assim massacrando o Colorado, mas estava com uma postura muito tranquila. Inclusive, o Colorado até tinha algumas chances ou outras assim, mas Tampa segurou bem o resultado ali, fez uma partida muito consistente, que deu pinta mesmo que ia ganhar o jogo. E, repito, se Tampa ganhasse, ia ser um tiroteio muito louco o sétimo jogo. Só que aí nos dois períodos finais, Colorado atropelou Tampa lá dentro da casa dos caras. Assim, criou 1 bilhão de chances. O goleiro de Tampa Bay, ele é muito bom, ele é um dos melhores goleiros da história do hockey, já é novo. E ele fez chover, assim, só o cara tava desviando todos os discos que ia na direção do gol, mas mesmo assim, o Colorado virou o jogo e ficou assim, massacrando mesmo, tava ganhando de 2-1, continuou em cima, aquela loucura e tal, só no minuto final ali que Tampa deu uma reagida, porque, né, tava perdendo o jogo, tava perdendo o título, aí deu aquela pressão final ali para ver se empatava o jogo, levava pro tempo extra, né, pra prorrogação, mas não rolou, ficou no 2-1 mesmo, né, foi um placar apertado ali, né, diferença pequena de gols, mas o Colorado comemorou o título lá em Tampa e fez uma festança para receber os jogadores, né, em Denver, quando, né, no dia seguinte. O jogo foi domingo. Foi o jogo 6.
É. Inclusive, a curiosidade, né, que o último título que o time de Colorado havia conquistado havia sido em 2001. E em 2001, ele venceu o atual campeão. Então, assim, a história se reescreveu, aliás, se repetiu no caso. Porque ele enfrentou agora o time de Tampa, e é importante falar que o time do Lightning foi a primeira derrota dele num confronto de playoffs nas últimas 3 temporadas. É muito impressionante, que é muito raro você ver um time fazer isso. E eles basicamente ganharam, foram 3 temporadas seguidas ganhando de todo mundo. Eles
tratoraram loucamente, assim, impressionante.
Pois é. E com isso, terceiro título da história do Colorado Avalanche, que já havia sido campeão em 96 e em 2001. Fica aqui nossos parabéns à turma de Denver.
Teve um negócio interessante também, Bruno, que Colorado ganhou o título, mas ele ficou na frente, né, nas partidas, né, no placar das partidas, no jogo 3. Do jogo 3, que foi um jogo que eles perderam, inclusive. E do jogo 3 pra frente, eles só ficaram na frente no placar de novo no jogo 6. quando eles viraram a partida. Eles ganharam uma partida no jogo 4 sem ter ficado na frente hora nenhuma, porque a partida foi pro tempo extra. Então, assim, eles ficaram atrás no placar, conseguiram empatar o jogo e no tempo extra fizeram o gol de ouro. É, então, assim, tecnicamente eles não ficaram à frente do placar. Então, assim, eles ganharam o título e passaram 4 jogos praticamente sem estar à frente do placar. Foi um negócio muito doido assim, que aconteceu com eles.
Negócio curioso, cara. Não tinha prestado atenção nisso, não. É o famoso assim, né? Ah, vai indo. É. Aí, na hora que vai, resolve o jogo.
Pois é.
Bem engraçado, não tinha percebido isso, não. Bom, agora nós vamos dar uma passada na MotoGP, porque o GP da Holanda, disputado em Assen, teve dobradinha italiana dos pilotos da Ducati, Checo Bagnaia e Marcello Bezzecchi, fecharam a prova com o primeiro e o segundo lugar, seguido de um que a gente não falava há muito tempo, piloto da Asprilha, Maverick Viñales, chegou em terceiro lugar, seguido por Alex Espargaró, quarto colocado. O atual campeão e líder do campeonato, o francês o Fábio Quartararo, caiu na embola que ele embolou lá com o adversário e ficou de fora, não concluiu a prova. Com isso, o Espargaró, mesmo não subindo ao pódio, ficando apenas em quarto, diminuiu a vantagem de Quartararo, que hoje é 172 contra 51. São apenas 16 pontos agora, separando os dois principais postulantes ao título. Lembrando que a vitória vale 25 pontos. Deu uma embolada de novo. O curioso é que o terceiro lugar é do Juan Zarco, da França, que não ganhou nenhuma corrida. Completação, o Checo Bagnaia tem 3 pódios, os 3 pódios deles são com vitória. E ele é apenas o quarto. É muito doideira esse calendário da MotoGP, depois que seu primo parou de ganhar tudo, Celinho. Celinho, já que eu te chamei para conversa, me conte como foi o Brasileirão da Série A, estou curioso.
Brasileirão da Série A nessa rodada.
O Brasileirão da Série A tá tendo.
Tá tendo graça.
Do segundo lugar pra baixo tá tendo. O primeiro tá bem decidido já.
Esse ali, o Galão já chegou assim?
É. O Palmeiras sentiu.
Falei pra você, Celinho, que esse Palmeiras era uma fraude.
Tô vendo aqui que o Palmeiras empatou com o Avaí. E você aí, dando... Por acabar do campeonato.
Tá lá com seus 29 pontos, mas empatou essa rodada. O Galo, querido ou não, tirou uma diferença aí.
Chegando.
Ó. Pelando.
Tá. Dando seta pra esquerda e piscafarol.
É. Vamos lá pros resultados aqui. O Inter fez 3-0 no Curitiba. Inter tá bem ali em quarto, né? Com 24 pontos também. Tá na turma dos 24.
Mano Menezes deve ter ficado uma arara do time meter 3 gols. Isso não existe. É um só.
Exatamente.
Na hora que
saiu o segundo...
Na hora que saiu o segundo, ele já tá com raiva.
Pois é. Mandou o time imediatamente parar com isso e o time perdeu na Sul-Americana no meio da semana.
Aí tivesse guardado, tá vendo?
Pois é. O Atlético Paranaense fez 4-2 no Bragantino. O Paranaense está muito bem depois do Filipão.
Fez 3-0 com 12 minutos de jogo. Não foi na base desse?
Foi absurdo. Sim. Sim. Então, o Paranaense já é o terceiro colocado. O Bragantino é que tá mal, né? Vou esperar pro Bragantino mais acima, que tá em 12º ali.
Decepcionante o ano do Bragantino, não só a campanha no campeonato, né? O Libertadores também foi mal. Não que eu esteja achando ruim, longe de mim, pelo contrário.
O Flamengo ganhou facilmente do América por 3-0. O América muito mal no jogo. O cheguei a ver o jogo. Também fez três. Se tivesse esforçado mais, fazia uns 5, 6.
Até o Gabigol fez gol no jogo, né?
É.
Fernando América,
você... Hã?
Fernando América?
Não, a América é que tem, né? Aqui no Independência ele tá até regulando, até que tá ganhando o Botafogo, 3-0, até quando eu vi, né?
Calma, quem que tá treinando o América?
Mancini.
Tá explicado. Por que você tá perdendo tempo com isso?
Pois é. O outro jogo do sábado foi mais sem graça, né? O Corinthians e o Santos empataram 0-0.
O combinado tinha zero possibilidade de ser um jogo engraçado. Corinthians e Santos,
pois é.
Depois de um jogo depois daquela sapecada no meio da semana na Copa do Brasil.
É. O Santos pode até considerar que saiu no lucro, né? Porque ele tomou 4 no meio de semana, conseguiu sair no 0-0.
Evoluiu mais que o Flamengo.
Pois é. E o Santos, incrivelmente, é o sétimo. Foi uma sequência ali de 4 empates e uma vitória nos últimos 5.
Culpa daquele período do comecinho do campeonato, que chegou a liderar o campeonato inexplicavelmente.
Aquilo ali eu concordo que foi totalmente inexplicável.
Ainda no sábado, pra fechar, né, teve o jogo mais maluco da rodada, que foi o Atlético virando pra cima do Fortaleza. Tomando 2-0. Quase que jogando o jogo fora com dois lances poucos. Até que o primeiro gol foi mérito do Fortaleza, mas o segundo foi uma cagada do Hever, assim, sem explicação.
Outro dia eu vi os caras querendo colocar o Hever na seleção da rodada, assim, no gente, o primeiro tempo do Hever, aliás, vamos falar a verdade, né? Vocês não gostam dele, não, Celinho, mas o como é que chama o outro zagueiro?
Igor Rabelo.
O Igor Rabelo marcou o Hever no primeiro tempo e deu passo pro Godê no segundo.
Pois é. Ele foi bem. O Hever foi péssimo no primeiro tempo. Agora o time também entrou todo bagunçado. Ele até ter tomado mais gols do Fortaleza, mas um pouquinho que arrumou, ele já conseguiu voltar pro jogo no segundo tempo. Mostra que o Fortaleza é bem frágil também, né? Psicologicamente até.
Demais, viu?
E vou mencionar aqui, né, o 3-2, que é uma vingancinha lá de 2005. Porque eu sou rancoroso mesmo.
Ninguém tinha percebido que você é rancoroso.
Fortaleza fez...
Pra ficar tranquilo.
Não deu pra reparar, né?
Já citou esse jogo duas vezes no podcast hoje.
Pois é.
Que a alma está lavada depois.
Sim. O Fluminense ganhou do Botafogo de 1-0. Aliás, parabéns pro pessoal que cuida da rede social do Fluminense, que fez uma bagunça o domingo inteiro botando postagem em inglês para zoar o Botafogo. Ficou muito legal. E o Palmeiras, né? Tropeçou no Avaí lá. Perdeu um pouquinho de vantagem que ele tinha, né? Apesar de que o Corinthians também empatou. A turma de baixo conseguiu se aproximar.
Mas vem, vamos falar a verdade, né? Essa derrota aí, aliás, esse empate, time reserva do Palmeiras numa má vontade de jogar, na hora que botou o Rony, o time virou o jogo assim, num estalo de dedo.
Pois é, então, e assim, tá com possibilidade de administrar esse tipo de situação de calendário, né? Porque tem uma gordurinha ali pra queimar.
Pois é.
E aí, os outros resultados aqui, o São Paulo ficou no 0-0 com o Juventude, conseguiu fazer isso em casa, né?
Juventude é
um dos times mais fracos do campeonato esse ano.
Atuação de gala do goleiro do Juventude, tá?
Pois é.
Fechou o gol.
Ceará e Atlético Goianiense também empataram 1-1. E o Goiás e Cuiabá fecharam a rodada e o Goiás ganhou de 1-0.
fazendo serviço, Goiás, né? Aquelas vitóriazinhas que o Goiás vai pegando, a gente não repara, e quando se assusta, tá lá o Goiás escapando do rebaixamento.
Pois é, vai salvar o time. Agora o Cuiabá acho que vai, né?
Como é que é?
O Cuiabá acho que cai.
Já estava errado ele não ter caído antes, né, Sérgio? Vamos ser bem sinceros.
É. Aí a
Mas
artilharia continuou com o Calleri, com 9 gols.
vai, Celinho. Pô, não faz gol, né?
O
Pois é.
Bissoli tá chegando, hein?
Nem ele, né? Que tem, o Calleri tem 9 gols, tem umas 4, 5 rodadas já, não tem?
Tem pouco que ele faz gol.
Posso ficar falando muito mal dele, não? Que eu imaginei o pior dele. Achei que ele ia ficar com aqueles 3 gols da primeira rodada. Ai, ai. Terminamos aqui então Série A. Vamos passar pela Série B, Glauber, porque a 15ª rodada foi encerrada para facilitar a nossa conta. E o Cruzeiro está devendo um jogo. É sério
Sim.
isso?
O Cruzeiro está com um jogo a menos, porque
Ah.
time que vai muito longe na Copa do Brasil tem essas inconsistências assim, né, de calendário com a Série B. A gente não sabia disso, não, porque a gente não ia longe na Copa do Brasil. Agora a gente está descobrindo isso.
É, aí eu digo. Pois é. Mas você acha que vai fazer falta pelo ritmo que a gente tá indo?
Cara, se bobear, eu acho que não gasta nem jogar. Deixa quieto aí que.
Deixa essa folguinha
Pois
no
é.
calendário. Não.
Como
O jogo que
assim,
tá faltando é
folga?
contra o Ituano. Só pra...
É. Com a vitória que o Cruzeiro conseguiu contra o Sport. O Cruzeiro simplesmente abriu 4 pontos em cima do Vasco, porque o Vasco perdeu para o Novo Horizontino e me
Aliás,
surpreendeu.
importante citar aqui, eu vou até buscar o nome dele aqui, ó. Quer ver? Rafael Guanais, você conhece esse camarada, Bruno?
Não,
Conhece,
não
Elinho?
faço ideia.
Rafael Guanais? Tem que saber que é uma das pessoas mais importantes da campanha do Cruzeiro nessa Série B, porque até semana passada ele fazia parte da comissão técnica fixa do Cruzeiro. Semana passada ele pediu conta para ir treinar o Novo Horizontino. E de lá para cá ele ganhou do Bahia e ganhou do Vasco.
Era tudo parte de um plano do Pessolano, lógico que era. Pessolano tá. Ô, Celinho, o Pessolanismo deve estar tá te deixando com inveja, não tá?
Muito bem
O
arquitetado.
Novo Horizontino ganhou do Bahia de 1 a 0 na Bahia na rodada passada e na 15ª rodada ganhou de 2 a 0 do Vasco. O Vasco que era o único invicto, né, apesar de estar alguns pontos atrás do Cruzeiro.
E o Novo Horizontino, só para constar, ele estava perto de entrar na zona de classificação, ficou perto de entrar na zona de rebaixamento e já está voltando para perto da zona de
Sim.
classificação de novo, como um bom time que joga a Série B.
Exato. E só com essas duas vitórias, né? Sim.
Você vê, né? E detalhe, né? O Tombense parou de ganhar e está em sexto até agora.
Sim. Mas você
E
falou da
curioso
vitória
até
do Cruzeiro
agora.
sobre o Sport, Bruno? Essa vitória do Cruzeiro sobre o Sport, mesmo o Cruzeiro com um jogo a menos, fez o Cruzeiro abrir 13 pontos de vantagem para o próprio Sport, que é o quinto colocado. Então, assim, ó, o acesso do Cruzeiro está encaminhado. Não sei
Vou lhe dizer mais.
em que posição o Cruzeiro vai subir, não. Mas tá.
Cruzeiro hoje, nesse momento, o Cruzeiro precisa de 9 vitórias e um empate para subir. Assim, numa conta seca. 28 pontos, 9 vitórias e um empate. Se o Cruzeiro ganhar os 5 jogos que faltam para ele no primeiro turno, que eu acho que não vai acontecer. Mas se acontecer, o Cruzeiro pode chegar ao absurdo de começar o segundo turno precisando de 4 vitórias para subir.
É, assim, a gente pode não estar muito ciente do que está acontecendo, não, mas a campanha do Cruzeiro na Série B esse ano é histórica. Isso é impressionante, assim, é absolutamente impressionante o Cruzeiro estar tá fazendo isso que tá acontecendo. Que não tem a menor condição o time ter vivido a bagunça que viveu até abril desse ano, porque mesmo depois que o Ronaldo comprou, começou a, né, a equipe lá do Ronaldo começou a trabalhar, a coisa pacificou mesmo, foi na semana da final do Campeonato Mineiro. Então, assim, na véspera de começar a Série B, o Cruzeiro ainda estava vivendo problema político do Conselho Deliberativo ainda. E hoje, tipo assim, 2 meses depois, o time está praticamente classificado na Série B. Isso é inacreditável. Com o elenco fraco, se eu for parar para pensar assim, é meio esquisito assim, a gente falar isso, mas dos 3 anos que o Cruzeiro jogou a Série B, o elenco desse ano é o mais fraco.
Pois é.
É assim, é isso.
Eu vou olhar.
Você vê que assim, se você fizer o mínimo do mínimo do mínimo, você consegue resultados muito expressivos na Série B, bicho.
É muito impressionante, cara. Eu ia falar aqui, que eu acho interessante, você falou de campanha histórica, a melhor campanha da história é a do Corinthians de Mano Menezes em 2008. O time do Mano fez 85 pontos naquela temporada. É a melhor campanha que um time conseguiu, time campeão. O Cruzeiro, no ritmo que está indo, vai bater tranquilo essa campanha.
Sim. Acho que não vai ficar nesse ritmo até no final, mano.
Também acho que não.
Acho que não vai ficar nesse ritmo, inclusive nesse mês de julho agora. Porque...
eu acho que uma hora eles vão tirar o pé, você tá doido.
Tipo assim, eu acho que esse mês de julho agora é um mês que vai a parte física vai começar a pegar um pouco. Sabe-se lá Deus o que pode acontecer no jogo de volta contra o Fluminense, por assim, tomar outra traulitada, né? Em termos de placar não foi uma traulitada, mas o jogo em si foi uma traulitada do Fluminense lá no Maracanã. Se outro jogo daquela natureza aqui no Mineirão vai, sei lá, se dá uma azedada, sei lá, pode acontecer um negócio disso. Acho que não vai acontecer, mas pode. E agora assim, o elenco do Cruzeiro é muito curto, né? Então assim, a gente já tá vendo que tem jogador sendo suspenso e não tem substituto, tem que mudar a forma do time jogar, porque não tem jogador para repor, mantendo a estrutura do time. O Cruzeiro está demonstrando que está muito difícil manter o ritmo. Inclusive o ritmo até já caiu, né? O Cruzeiro já teve um momento apresentando mais bola do que mostrou nos últimos jogos. Então acho que o mês de julho não vai ser um mês muito auspicioso para o Cruzeiro, não, mas é igual falando assim, o acesso já está encaminhado, independentemente do que vier a acontecer agora. Eu tava vendo hoje o departamento de matemática da UFMG já tá dando 96% de chance do Cruzeiro subir.
Você vê, né? Com o aproveitamento que ele tá, vai acontecer muita coisa pro Cruzeiro subir.
Mas eu acho que agosto já vai ser melhor, porque, assim, dando uma baixada em julho, naturalmente agosto já dá uma voltada. E agosto vai ter mais contratações, né? Vai dar uma encorpada no elenco. Não sei qual que é o plano da equipe que está gerindo o futebol do Cruzeiro, não. Mas acho que a tendência é que hajam algumas 4 contratações assim para dar uma encorpada no elenco, pelo menos para conseguir terminar o ano.
Sem corpada já deve se pensar.
Também, eu imagino que deve ser isso, né? Assim, como o time já entregou isso tudo agora, o perfil das contratações para a janela de agosto, para a janela do meio do ano, mudou um pouquinho, né? Porque agora já tem que começar a pensar no elenco pro ano que vem, para disputar a Série A de novo, porque esse elenco está fazendo essa campanha muito boa na Série B, mas para a Série A ele é fraco. Atirar pelo exemplo do jogo do Fluminense, né? Assim, o Cruzeiro foi jantado pelo Fluminense.
Eu não vejo muito o jogo do Cruzeiro, mas
Não teve os resultados. Mas que falsidade, gente. Olha. Eu sem vergonha na sua cara de falar não isso. Não.
Pode ficar tranquilo que não vejo.
Mas... Principalmente quando tá ganhando, né? Mas velho? Quando tá perdendo, você até gosta de ver pra ter um prazer ali e tal. Não é o caso.
Exatamente. É, mas pela campanha que tá fazendo, eu acho que o Cruzeiro, esse time do Cruzeiro arrumado do jeito que tá, né, fazer uma campanha competente na Série A pra ficar pelo menos no meio de tabela pra cima.
Não, Sérgio, eu acho que esse time do Cruzeiro...
Não ia ficar almejando Libertadores nem nada, não.
Mas eu acho que esse time do Cruzeiro ia um barranco pra não cair. Até concordo com você que não cairia, mas assim, é time pra ficar em 16º. 16º não, mas... Ali naquele pedacinho da tabela que não vai nem pra Sul-Americana, é time pra isso aí, porque o time do elenco do Cruzeiro não é bom.
Resume a 3 vagas, mas tudo bem.
Muito bem, falamos aqui da Série B.
Agora, o Brunão, eu só vou citar um outro negócio aqui, né? Que você pegar a tabela da Série B aqui, olha os 5 primeiros colocados. Cruzeiro, Vasco, Bahia, Grêmio e Sport. Se pega um desavisado aqui, não presta atenção que é a tabela da Série B, o cara acredita que é a tabela da Série A.
Ah, e o quinto colocado é o Sport, né? É. Então, o cara pegar só esses 5 aqui, o cara é enganado.
O cara começa a perceber que é a Série B quando ele acha o Tombense na sexta colocação. E mesmo assim, ele pode achar que é a Série C.
E aí você vai ver a zona de rebaixamento, CSA, Ponte Preta, Guarani e Vila Nova. Que detalhe, né? O Cruzeiro vai enfrentar 3 desses times ainda, no primeiro turno. Ai, que loucura, cara. Que loucura. E só não tá 8º porque ganhou na última rodada. Importante falar isso também. A artilharia tá na mão do Luca e do Diego Chousa, ambos 7 gols anotados. É, a Série C, a rodada 12, teve ABC 0, Confiança 0, Alto 0, Vitória 0, Atlético do Ceará 0, Ipiranga 0, ninguém queria fazer gol, né? E Figueirense 0, Remo 0. Aí teve os empates, Paysandu e Brasilzão de Pelotas 1-1 na Curuzu, e Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 no Manaus, São José 2-1 no Campinense, Floresta 2-0 no Ferroviário e Aparecidense 3-0 no Volta Redonda. E foi adiado o jogo entre Botafogo da Paraíba e Mirassol.
Você viu por que foi adiado?
Ah, por quê?
Uma das coisas mais absurdas que já aconteceram na história do futebol brasileiro. O Ministério Público da Paraíba entrou com recurso notificando a Federação da Paraíba que não poderia acontecer nenhum jogo de futebol no estado da Paraíba durante as comemorações da festa de São João. Dá pra acreditar num negócio desse?
É até complicado, viu? Mas baseado em que isso aí, hein?
Eu que te pergunto, baseado em que?
Mas para aceitar isso, eu nem sabia que tinha jeito de aceitar isso.
Inacreditável. Não, ô bicho, eu vi o ofício
que o
Ministério Público mandou para a Federação. Cara, tinha erro de português. A formatação do ofício tava ridícula, sabe assim? Formatação de espaçamento. Sério, tinha erro ortográfico no negócio, cara. Sabe? Um negócio muito amador. Absurdo. Eu fiquei chocado quando eu vi. Chocado.
Doideira, cara. É, complicado, viu? E com essa conta aí que a gente fez, com esses resultados, né, que a gente não fez conta nenhuma. Com esses resultados, se terminasse hoje, Mirassol 23, mesmo não tendo julgado, Paysandu e ABC 20, Botafogo da Paraíba, que também não julgou, 20. É, quer dizer, Paysandu e ABC 22, né? São José e Figueirense 19, Aparecidense e Ipiranga, 18. Volta Redonda saiu da zona de classificação, mas está ali com 17 pontos, junto com Remo, Botafogo de Ribeirão Preto e Manaus. Ou seja, ali tem quatro times ali embolados. O Altos tem 14 pontos, mesma pontuação do Ferroviário, do Floresta. E o Ferroviário tem 12, mesma pontuação do Vitória, que está fora da zona de rebaixamento, porque o Campinense foi parar lá com os mesmos 12 pontos. Ou seja, o Vitória está disputando para não cair para a Série D. E a zona de rebaixamento, além do Campinense, tem Confiança com 11, Brasil de Pelotas com 10 e Atlético do Ceará com 10. Lembrando que Confiança e Brasil de Pelotas estavam na Série B do ano passado, junto com Vitória. Ou seja, quem caiu da Série B ano passado está penando para não cair para D esse ano. Falar em Série D, chegamos à décima, vai acontecer a 12ª rodada. Então, está na reta final ali da primeira fase. No grupo A, o Amazonas já está classificado com 22 pontos. Encaminhado, o Rio Branco do Acre e o São Raimundo. E trem e o São Raimundo de Roraima, né? O São Raimundo que está classificado é de Manaus. O trem e o São Raimundo de Roraima estão disputando vaga com o Porto Velho, mas o São Raimundo também não está classificado ainda. No grupo 2, o Motoclube já está classificado com 22 pontos. Castanhal, Tocantinópolis e Pacajus estariam classificados hoje, mas Juventude Samase, Fluminense do Piauí e até o 4 de julho ainda podem avançar. O grupo 3, o Retrô, já está classificado. O Souza está bem encaminhado. E Casa América de Natal, Afogados e São Paulo Cristal disputam outra vaga. No 4, tudo embolado, Asa tem 19, Lagarto 18, Jacuipense 17, Santa Cruz 15. Santa Cruz finalmente chegou na zona de classificação.
E os resultados e o Juazeirense... não são bons não, tá? Tô vendo a sequência aqui, tem duas vitórias só nos últimos 5 jogos.
Não, é tudo picando. Pois é. Santa Cruz tem 15, Juazeirense tem 13, Sergipe tem 12, CSE tem 11. Só o Atlético da Bahia, que parece que não tem chance mesmo. Mas o resto, meu filho, está todo mundo na briga. É. O grupo 5 brasileiro está classificado há muito tempo, com 28 pontos. O Anápolis também, com 24. E a briga aqui está Costa Rica, Operário, Iporá e o Ceilândia. O grupo 6 está bem embolado também, mas vai saber. Nova Venécia, Pouso Alegre, Bahia de Feira, Ferroviária, Real Noroeste e Inter de Limeira disputando a vaga. E o RT ainda com esperança ali, mas o RT está bem para trás. Pensando aí que faltam 3 rodadas, o RT está 4 pontos atrás, mas ainda dá para sonhar. Aliás, tirando o Pouso Alegre que está me surpreendendo, o resto dos times dele está uma decadência aqui nesse grupo. O grupo 7, o São Bernardo, segue sem perder e segue sem tomar gol também. 23 pontos, já está classificado. O Paraná também está praticamente garantido. E Portuguesa do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Santo André disputando a vaga ali. Cianorte e Oeste com pequenas chances ainda.
Dá pra você ver. O São grupo Bernardo, 8, ele não perdeu, não tomou gol, mas tem só 11 gols em 11 jogos.
Pois
não é,
é
avassalador, assim, né?
Ataque não é coisa, não, mas não tomar. O grupo 8, o Azuris tem 21 pontos, está virtualmente classificado. Caxias e Aimoré com 20, também tem grande chance de garantir vaga. E o Cascavel com 18, está com muita chance de só um milagre para o Marcílio Dias entrar nesse grupo aí. Terminando aqui, não tivemos rodada do feminino, porque a seleção brasileira está jogando. A seleção fez 2 amistosos na Europa, com 2 boas equipes, a Dinamarca e a Suécia. Perdeu da Dinamarca de 2-1, perdeu da Suécia de 3-1. Renovação é assim, gente, infelizmente. Não vem resultado de uma hora para outra, né? Agora, Celinho, vamos falar do mata-mata da Libertadores, competição que o Galão é franco favorito aí. Por isso que eu vou lhe dar a palavra, Celinho. Fique à vontade para falar sobre o confronto entre Clube Atlético Mineiro e Emelec no Jorge Capuel, lá no Equador.
Confio que o Galo fez 30 minutos bons com os 30 primeiros. Depois começou a dar um monte de bobeira, né? Perder gols. O expediente normal dessa temporada mesmo. E o Emelec cresceu para cima na hora que empatou com o pênalti evitável. Assim. Não digo que foi bobo, não, porque todo mundo que vai subir para cabecear tem que jogar o braço mesmo. E eventualmente esse braço pega na cara dos outros. E não tem como não marcar pênalti, mas era inevitável, né?
Mas você ali,
E
aquele ali foi. Você fala evitável, eu
Hã?
entendo o que você está querendo dizer, mas podia ter subido com um pouquinho mais de cautela, né, velho?
É, sim. Isso sim.
Nossa Senhora.
Mas eu sei que não, o que eu estou querendo dizer é que não tem como subir com o braço fechado, né? Isso aí.
Eu entendi tudo o que você
A
falou,
gente não consegue.
mas do jeito que ele subiu ali também, pelo amor de Deus.
Ele pediu realmente. Mas. E depois, para piorar, o Alan foi expulso de forma estúpida. Eu até achei injusto não expulsar o cara do Emelec também, mas entendo que é interpretação, né? E aí, o jogo foi ficando muito complicado para o Atlético e pode-se dizer que até que saiu no lucro, apesar de ter perdido um pênalti da vitória no final, não estar perdendo naquela altura ali é uma. Ficou de bom tamanho e agora tem que vencer aqui, né? Pelo menos eu recomendo vencer, porque o goleiro deles, como todo mundo viu, pega pênalti, então não é bom levar para os pênaltis,
Eu recomendo vencer, foi muito bom, Celinho.
não.
Gostei.
Pois é.
Essa história do Hulk perder pênalti
Empate.
no jogo de ida, eu já vi de outros canais, hein?
Lembrei desse
Exatamente.
negócio e lembrei.
É o que foi na cabeça de todo mundo antes de dar cobrança e depois.
Depois muito mais.
Pois é.
Que bizarro esse ali.
Pois é. Mas o time do Emelec continua sendo fraco, né? Era
Ah,
para
não.
passar mais fácil.
Capaz que a gente vai discordar da César, hein? Adiante, César.
Nos outros jogos aqui, o Atlético Paranaense ganhou por 2-1 do Libertad, né, em casa. Decide fora. Não tá muito decidido isso não, né? Tem jogo ainda.
Eu, se eu fosse Atlético Paranaense, ia preparado, viu?
É o jogo que não aconteceu ainda. Acontece hoje, às 9h30, Fortaleza Estudiantes. Cerro Porteño perdeu o Palmeiras por 3-0. E olha que parece, pelo que disseram, esse jogo passou na Conmebol TV, né? O Cerro Porteño acreditou mesmo que podia partir para cima do Palmeiras.
Ah,
No
Celinho.
segundo tempo tomou 3,
O que que eu posso dizer do Cerro Porteño?
né? Não é para ir muito longe mesmo, né?
Pois é.
O Flamengo ganhou do Tolima por 1-0 lá na Colômbia. Sabe lá Deus como, porque só o Léo Pereira tirou dois gols em cima da linha. Sem contar o que o Santos pegou, né?
Aquela história, né, Celinho? É o Flamengo, né? Então, o dia que os
É.
caras. O dia que os caras estão num dia bom, eles conseguem uns negócios desses.
Time mesmo tá bem abaixo ainda.
Nossa, mas muito abaixo.
O Corinthians, com um bocado de desfalque por causa de onda de Covid, conseguiu empatar com o Boca por 0-0 na Neoquímica e agora tem que se virar para eliminar o Boca lá na Bombonera.
Sabe o que que eu
Bem
tenho?
encardida a situação.
Você sabe minha opinião sobre isso, né?
Não,
Boca passar lá
fala.
na primeira fase, aos trancos e barrancos, parará,
É
parará.
isso, é.
Os caras em 2022 não aprenderam isso ainda.
Pois é. O Corinthians tem que repetir a façanha de 2012, né? Só que sem ter o jogo de volta aqui pra resolver.
Se fosse esses caras aí, é preparado, viu?
É. Talheres e Colón ficou 1-1.
Esse jogo é a cara da Sul-Americana, viu?
Eu assisti um pedacinho desse jogo.
Realmente
aí.
É um confronto sul-americano.
Tabelão da Salvação tava fazendo o 1-0, né? Pro Colón. Aí, Brunão, entrou Sanches Minho no Colón de Santa Fé.
Nossa,
mas ato contínuo, tem... saiu o empate, por óbvio.
Nós estamos falando de Sanchezinho, né, velho? O que os caras estavam deixando aí no banco? Não consigo entender.
Isso nem teve também, participação de um
é
do gol do Talheres, mas né, a bola púnico.
Atrai. O nome disso aí é rancor. Isso, é que é antigo. Santisminho jogou aqui tem quanto tempo?
2016. Apresentou um futebol realmente marcante, Celinho, se é o que você quer saber.
Sim. E aí o Vélez fez 1-0 no River Plate. Isso aqui é surpresa. River decide em casa.
O Suárez já vai estar com o Suárez? Como é que funciona isso daí?
Não sei.
Mas o Suárez vem mesmo? Primeira coisa.
Liga pro Cavani e pergunta.
E esse time do River, os caras estão esperando o Suárez aí. Eu falei, gente, se eu fosse assim, eu ia dando um jeito com esse cara, que você viu? Pra constar.
A sorte é que o River não é brasileiro, senão você ia ficar enchendo o saco deles até ano que vem com esse negócio.
É isso, ali. Eu sou rancoroso.
Jamais.
Capaz.
Artilheiros aqui são dois do Palmeiras, Rafael Navarro e o Rafael Veiga.
Que inclusive pra mim é um absurdo.
O Sebastião Rodrigues também.
Um absurdo o Rafael Veiga ser artilheiro dessa Libertadores. Só queria dizer isso.
Pois é. Deve ter um bocado de gol de pênalti aí na lista.
Opa! Um bocado é boa vontade sua.
Vamos para as oitavas da Sula, né?
É, Celinho, daqui a pouco nós vamos estar falando que o Fortaleza avançou, viu? Cuidado.
Pois é. Na Sul-Americana, primeiro jogo do Santos, mais um empate, Santos empatando toda hora nessa temporada. Deportivo Táchira 1, Santos 1. O Independiente del Valle e Lanús ainda jogam. Aliás, o jogo já foi. É segunda aqui, a página do Globo Esporte, é 7h15 de Brasília. E ver o resultado atualizado aí.
Aliás, Del Valle e Lanús tá acabando, Celinho. Tá 1-1.
Deportivo Cali Melgar ficou 0-0.
Nossa, cada jogo que, pelo amor de Deus.
Sim. Fica até difícil de dar palpite, não deve saber o que vai dar aqui.
Mas eu vou te falar que o Deportivo Cali acertou aquele time que perdeu a final de 99 pro Palmeiras e nunca mais, viu?
Nunca mais, realmente. Colo-Colo fez 2-0 no Internacional. Como eu falei, né? O Mano Menezes mandou imediatamente o pessoal perder.
Aquele famoso...
Engraçado que perdeu de 2-0. Se você fizer o saldo de gols, você fica com uma vitória de 1-0.
E eu vou te falar uma coisa, viu? Esse Colo-Colo aí é o que tomou um pau do Fortaleza.
Pois é. Você vê como é que o Inter tá regulando nessa temporada, né?
O Inter é o Inter, né, Celinho? Não deixou de ser o Inter só porque...
É. Uhum. O Nacional do Uruguai fez 2-0 no União Santa Fé. Santa Fé decide em casa, mas vai ter que remar aí pra virar esse jogo. Mesma coisa do Inter, no caso. Olímpia e Atlético vão jogar agora no Defensor del Chaco. Primeiro jogo. O Strongs perdeu pro Ceará por 2-1. Aqui é um grande feito. Mais um do Ceará, né? Porque Vencer lá na altitude não é fácil.
E o Ceará. Exatamente, Speed Mendonça não esteve em campo porque tá sendo poupado, né? Os caras falaram, nós vamos bater nesses caras, pra que, que nós vamos levar ele?
Pois é. O Ceará tá privilegiando o brasileiro, hein?
Pô, eu ficaria de olho, viu? Bastante de olho nesse time aí do Ceará.
E também agora às 9h30 joga a Universidade Católica em São Paulo. Estou lá no Chile mesmo. Americano, é isso aí.
Terminamos então aqui nosso giro Sudaca. Falamos de. Aliás, nós estamos terminando a pauta como um todo, né? Que a gente tem.
Sim.
Oi, Sali.
Sim, hoje é a pauta mais curtinha, né?
Pois é, agora falta apenas falar um pouco sobre o Mundial de Esportes Aquáticos, que está acontecendo na. Já ia falar na Bulgária. Mas é em Budapeste. Terminou a natação e nenhuma surpresa, né? Os Estados Unidos terminou em primeiro com 17 medalhas de ouro, 14 de prata e 16 de bronze, 47 no total, seguido da China, com 14 ouros, 2 pratas e 6 bronzes, 22 no total. O Brasil até que fez uma boa participação, levou uma equipe inclusive desfalcada, conquistou duas até agora, né, que não acabou ainda. Conquistou 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes, incluindo, no caso, a Ana Marcela, que é pentacampeã mundial dos 25 quilômetros da maratona aquática, que ela é um negócio absurdo.
Inacreditável.
Ela é um negócio muito absurdo, cara. Nossa, não tem base, não. Assim, estão acontecendo também as outras competições nesse Mundial de Natação. Tem saltos ornamentais, tem polo aquático. Inclusive o time de polo aquático do Brasil é ridículo, velho. Como é que os caras abandonaram o esporte, cara. Literalmente abandonaram o esporte. E na Olimpíada do Rio, o Brasil chegou a fazer chegou a ganhar da Sérvia. Chegar nas quartas de final da Olimpíada. E agora o esporte basicamente foi abandonado. Você ia falar alguma coisa, Grau?
Não, eu ia falar que eu ando 25 km de carro e fico cansado, bicho.
Pois é. Ana Marcela é um negócio absurdo. Você tem ideia, a campanha do Brasil é tão boa, né? Com esses 2 ouros, 1 prata e 2 bronzes, que é melhor que a Hungria.
A dona da casa.
E a dona da casa.
Você falou da Ana Marcela ganhar o ouro nos 25 km, ela ganhou o bronze na véspera nos 10 km. Ou seja, em 2 dias ela nadou 35 km e ganhou 2 medalhas.
Pois é, cara, é muita coisa. Falei, comparei com a Hungria. A Hungria tem 2 ouros, 1 prata e 1 bronze. O Brasil já tá melhor.
A Hungria é dona da casa e tradicionalmente é um time forte de natação.
Exatamente. Essa é a 19ª edição do Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos. E tá, além da natação que já acabou e a natação em águas abertas que a gente acabou de citar, ainda tem também saltos ornamentais, polo aquático para ser resolvido. Esse Mundial termina nesse final de semana. Eu também tem a plataforma também, os saltos ornamentais. Detalhe que a Ingrid Oliveira conquistou o melhor resultado da história do Brasil nos saltos ornamentais, ficar em 4º lugar no Mundial. Ela quase conquistou medalha. Surpreendeu todo mundo, que ninguém estava contando com isso. Senhores, mais alguma coisa a acrescentar?
Não, só ratificar mesmo que o América sapecou 3-0 no Botafogo, no Independência, pela Copa do Brasil.
É verdade. E aí eu te pergunto um negócio, sério mesmo. O América foca aí na Copa do Brasil, né? Tá indo bem na Copa do Brasil, resolve focar nela. Isso é perigoso pro Campeonato Brasileiro, vocês não acham?
Eu vou ser honesto com você, eu acho que... Não sei se vai ser tão problemático assim, porque já fez 3-0, pode até dar uma tirada de pé lá no Nilton Santos, que eu acho que ainda dá. E depois, também, assim... Já não vai ter pretensão nenhuma de passar de Atlético ou Flamengo. Porque é, se passar é isso, né? Se muito não me engano, o chaveamento já tá feito, não tá?
Eu acho que a Copa do Brasil tem mais sorteio na próxima fase. Sim, depois na próxima é que se define o chaveamento.
É. Mas enfim, eu não sei, velho. Eu tô pensando assim com a cabeça do América, né? Eu fico pensando, poxa, será que vale a pena ser. Enfim, né? É a mesma coisa eu falar isso, por exemplo, se o Cruzeiro passar, menino, num acidente de percurso aí, eliminar o Fluminense, aí eu já volto a empolgar de novo. Ah, vamos botar o time reserva as rodadas aí para ver o que dá isso. Como se o Cruzeiro tivesse um time reserva, né, para botar isso também.
Mas se semana que vem for o dia não do time do Diniz, daí.
Oh, isso é verdade.
Por isso que eu tô torcendo fervorosamente pro Fluminense jogar muito bem pelo Campeonato Brasileiro no final de semana. Porque o Fluminense jogou bem contra o Cruzeiro, jogou bem contra o Botafogo, vai jogar bem no final de semana pelo Campeonato Brasileiro. Aí vai estar na hora do jogo não, semana que vem. É nisso que eu tô me fiando. Se não for isso também, não tem a menor possibilidade do Cruzeiro passar.
Terminamos então mais uma edição do StatCast. Queremos agradecer a audiência de vocês e convidar para acessar blogstatsports.com.br. Outra opção também é acompanhar o Blog StatSports nas redes sociais e quem quiser falar direto com a gente, @GlauberFM, Bruno César Santos e o Marcelo Mar no Twitter. Celinho, até semana que vem.
Até, valeu.
Robert, foi uma satisfação inenarrável. Volte semana que vem.
Senhores, faremos o possível para estarmos aqui novamente.
E assim chegamos ao fim de mais uma edição do StatCast. Um forte abraço. Até semana que vem. Valeu.